Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da colunista Renata Bezerra de Melo.
Segunda-feira, 25 de julho de 2022, começa agora mais um podcast Folha Notícias, direto da redação integrada da Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. E o nosso papo agora é política. A gente fala com Renata Bezerra de Melo, que é jornalista, colunista de política do jornal Folha de Pernambuco. E Renata está com muita história para contar para a gente, muitos detalhes, muita notícia, muita novidade. Afinal de contas, estamos voltando de um fim de semana bastante movimentado. Olá, Renata, bem-vinda aqui ao nosso bate-papo.
Oi, Patrícia, boa tarde a todos.
E então, Renato, eu estou vendo aí que você já está se articulando e recebendo as informações e repassando informações. Esse trabalho do dia a dia tem que estar muito atenta, muito ligada, né, Renata? Principalmente nesse momento que muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né?
É, vamos fazer um resumo então do que a gente pode abordar hoje.
Vamos lá.
Hoje a gente tem Priscila Krause, que teve o nome anunciado aí agora há pouco, em coletiva agora à tarde. Priscila Krause teve o nome anunciado como pré-candidata vice de Raquel Lira. A gente já vinha falando isso aqui, né? A gente trouxe até em primeira mão essa possibilidade aqui, né, na coluna, já faz muito tempo. Depois esse zoom acalmou, depois voltou. Então hoje teve um coletivo agora às 16 horas na Associação Comercial e ela foi anunciada ali. Priscila tratou isso como um momento histórico, né? Disse que elas vão juntas ali, são duas mulheres, falou da importância disso. A gente vai também falar de um zoom que tem aí de Marília Reis versus Humberto Costa, ainda sobre a questão, a variável Lula, né? Tem um zoom aí de bastidor também. A gente tem também a presença de vários pré-candidatos na Missa do Vaqueiro esse final de semana, né? E o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, alfinetando aí o judiciário. Então vamos conversar, vamos fazer um balanço disso.
Vamos
tudo,
lá, vamos
começar
vamos
a semana.
Tô falando para vocês, é muita informação, vamos lá.
Então, vamos lá. Essa questão aí de Priscila Krause, como a gente colocou, falta agora a vaga do Senado, né? O que é que vai ficar aí para ser resolvido? A vaga do Senado é que pode ser preenchida. Falou-se ali no senador Armando Monteiro Neto, mas essa tese parece que já foi abafada ali. Ele não teria mais intenção de concorrer. Então se fala agora no nome de Guilherme Coelho ali para Raquel Lira. Vamos ver, porque houve muito suspense em relação a Priscila. Priscila começou a preparar o vereador Alcides Cardoso, né, para ficar no lugar dela ali na Assembleia Legislativa. Então a vaga dela deve ser preenchida por ele. O que é que acontece? Alcides Cardoso vai disputar então uma vaga para a Assembleia. Priscila não teria ali um sucessor para esse espaço, né? E essa demora também em anunciar isso faz parte dessa arrumação toda que elas estavam fazendo para poder Priscila também cacifar ali Alcides Cardoso para assumir essa posição e disputar com o espólio eleitoral dela, né? Raquel e Priscila chegaram aqui na Rádio Folha numa entrevista com a gente a dizer assim: ah, Priscila disse, não, tá menor a chance de eu ser vice. E aí Raquel intercedeu e falou, não, é que ela não pode dizer isso agora, porque na verdade a gente tá trabalhando outra coisa. E elas mesmas deram aqui um spoiler pra gente de que Priscila já ia ser vice. A gente até brincou, então anuncia logo a chapa. Falou, não, tudo tem seu tempo e tal. Enfim. Isso foi aqui na Rádio Folha não faz muito tempo, mas ali elas ainda estavam se organizando para fazer esse anúncio. E aí cravaram isso agora à tarde. Vamos ver agora quem vai ser o candidato ao Senado. Lembrando que a chapa de Danilo está pronta, a chapa de Marília Reis também, né? Miguel Coelho é que falta anunciar, agora Raquel anuncia vice, falta. Miguel Coelho falta anunciar o candidato ao Senado também, né?
Isso.
E Raquel Lira também vai ficar faltando aí essa vaga do Senado. Vamos ver como é que ela vai compor isso. Esse é o ponto. O outro ponto que eu queria contar também tem a ver com essa questão do PT, né? E aí é uma curiosidade até porque um dia depois ali do ex-presidente Lula terminar a agenda em Pernambuco, que gerou todo aquele zum zum zum, porque a militância do PT saiu muito ali gritando o nome de Marília Reis, né? Marília deu uma entrevista ali à revista Veja e na entrevista ela disse que só faz ajuda a Lula. O senador Humberto Costa, eu conversei com ele, e ele disse, olha, quem ajuda Lula é a Frente Popular. Como é que Marília falou? Marília disse, Lula me adora, porque só faço ajudá-lo. Acabei, inclusive, contribuindo de forma indireta ao sair do PT e não criar obstáculo à aliança com o PSB. Então, Humberto faz essa ressalva aí, E diz também o seguinte, que quem ajuda é quem defende projeto coletivo, quem caminha na posição que o partido tem. Quem é do PT respeita a decisão partidária, apoia a maioria, não sai do partido no momento em que tem posição contrariada. Então, o senador deu uma estocada aí, querendo dizer o seguinte, ele tem 42 anos de PT, 43 anos de PT, e disse que nesses 43 anos nunca pensou em sair porque foi contrariado. E ele disse o seguinte, olha, já aconteceu várias vezes, inclusive agora, ele durante o ato com Lula fez uma prestação de contas ali, dando conta do seguinte, eu tinha uma candidatura posta, figurava nas pesquisas liderando, e tirei em nome do projeto coletivo. Então, ele, quando ele fala dessa coisa que a pessoa não sai quando está contrariado do projeto coletivo, então, ele deixa claro aí exatamente que está dando uma estocada de fato em Marília, né? E dizendo que se não fosse essa construção com o PSB, o ex-presidente Lula não teria esse tempo de televisão. Hoje ele tem o maior tempo de televisão, tá? Essa frente conseguiu juntar 4 partidos e isso tem muito peso para a disputa eleitoral. E Geraldo Alckmin filiou-se ali nessa construção conjunta. Então, nessas considerações que foram feitas à revista Veja, Marília também fez ali uma fala dizendo assim, olha, eu entendo que Lula foi procurar o PSB e ele precisava ter ido, né? Ela disse, eu sei que... Mas ela disse assim, mas eu sei que o PSB está interessado muito mais em salvar o próprio projeto do que em eleger Lula. Então, ao mesmo tempo que ela disse, olha, ele tinha que ter tempo de televisão, ele tinha que ir atrás, ela disse, eu sei que o PSB, na hora H, só tem interesse em salvar o próprio projeto. Então, Humberto, por sua vez, já usou aí que o maior tempo de TV é esse tempo de TV dessa frente que Lula encabeça hoje, né? E deixou claro que há no PT ainda essa posição defensiva, inclusive, em relação a Marília Reis. Ele também fez questão de grifar nessa conversa que eu tive com ele, que não há racha na militância do partido, Patrícia. Porque ele disse, não tem racha na militância, é bom que fique claro. Isso aí foi tudo uma coisa claramente orquestrada. O que eu vi ali foi gente que saiu do PT, ou saiu quando Marília Reis saiu, ou quando o diretório tomou posição. Ou seja, ele disse que dentro daquele público que estava vaiando, ou que estava pedindo o nome de Marília Reis, clamando ali por Marília Reis, ele disse que esse público é um público ligado a ela. É um público que, na verdade,
Renata, e era exatamente isso que na sexta-feira eu ia falar isso, mas terminei deixando passar. Inclusive, pelo que a Tereza Leitão teve aqui na rádio, e falou exatamente isso, que eram grupos pró-Marília Reis que tinham ido tumultuar essa coisa toda. O que você acha disso, Renata?
Não, eu pelo que eu andei apurando, né, e ouvindo, é o seguinte, o PSB e o PT deram isso como uma coisa orquestrada, né? Há ali, de alguma forma, na militância, uma ala que, por exemplo, vota em Marília Reis, mas quer votar em Tereza Leitão, isso ainda existe. Então, existe alguma divisão ali na militância. O senador Humberto Costa nega que haja esse racha, porque ele diz que, como é orquestrado, não é um racha exatamente orgânico na militância. Mas existe resistência até, por exemplo, da militância do PSB com o PT, porque eles vieram de duros embates aí, desde a eleição de 2020, então ali houve embates muito duros entre as próprias militâncias e eu ouvi também das militâncias assim, que há essa resistência, essa dificuldade, até algumas pessoas não quiseram ir porque disseram, a gente vai lá, está se juntando com aquele povo do PT que esculhambou a gente em 2020, então há esse ruído aí nessa cena. Por outro lado, Marília Reis de fato apoia Lula, está no papel dela de fazer o movimento dela, né? Então, o que se falou foi que tinha adesivo sendo distribuído dela lá e tudo. E, natural, ela apoiando Lula, que se faça presente de alguma forma, né, Patrícia? O PSB e o PT, em algum momento, começaram a admitir que sim, que existe essa dificuldade aí e que é preciso juntar os divergentes ali, feito a gente já tinha contado, né? Porque eles admitem o problema. Outra coisa com quem eu conversei também foi com Tereza Leitão, e ela levou no bom humor, porque inclusive ela cometeu um ato falho ali em Garanhões, né? E ela levou no bom humor e disse, olha, não me esquentei com isso, eu pedi voto para Marília em várias campanhas, e agora eu tenho outra Marília em minha vida, que é Marília Ferro, a Marília lá de Garanhões, que foi a quem ela se referiu no microfone. Então ela disse assim, eu já fiz tanta campanha para ela, quando ela era do PT, É, mas agora ela saiu do PT, eu tenho outra Marília na minha vida, que é a Marília Ferro. Então eu tô contando aqui, são os bastidores desses últimos dias aí, porque tem o day after, né? Tem o zuzuzum e tem o day after. E o day after foi isso. É, então a gente tem ainda também o presidente Jair Bolsonaro teve convenção do PL, né? Nesse domingo. E aí, mais uma vez, foi para homologar aí essa candidatura dele à reeleição. E aí, mais uma vez, ele fustigou, né, o STF, fustigou os ministros, voltou a conclamar as pessoas, também chamou todo mundo, aí, os apoiadores, para irem para a rua no 7 de setembro. Né, disse que o Supremo é o povo. Então, de alguma forma, o presidente volta a inflamar aí a população contra o STF, contra as instituições. Lembrando que tem essa questão do TSE, que ele recentemente chamou os embaixadores ali para uma reunião para falar da instituição eleitoral, da instituição brasileira. Inclusive, o próprio Miguel Coelho, ali, que já foi aliado do presidente Jair Bolsonaro, discordou dessa situação aqui. Disse, olha, as instituições têm que estar firmes. A gente tem eleição desde sempre e nem por isso houve erro. O presidente tem 7 mandatos, né, e foi eleito por esse mesmo sistema eleitoral.
É, o presidente e os filhos do presidente, né?
Foram isso. Né? Não é de hoje, né, que eles se elegem. Uhum.
Toda a família. Bom, Renata, mais algum? Só para a gente arrematar?
Não, é isso. Por hoje é só. Acho que a gente falou que foi muito, inclusive. Fez um grande panorama aí.
Hoje foi ótimo. Porque também tinha muita coisa para ser dita, não é? Um fim de semana bastante intenso, com bastante movimentação. E eu acho que daqui para o final da... Até chegar a eleição vai ser isso, né?
Pronto.
Essas ações estaremos, vão se intensificando.
Teremos todo dia essa movimentação aí intensa. E a gente vai trazendo aqui as novidades.
Perfeito, Renata, obrigada pela sua participação aqui com a gente, até amanhã.
Obrigada a você, Patrícia, tchau, tchau.
Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.